Amém? Glória a Deus, eu louvo ao Senhor estar aqui de volta com vocês, amém? E aliás, que vocês voltaram também. Melhor ainda. Glória, glória a Jesus. Nós precisamos desse Deus. É impossível ficar sem Ele. E nós temos que aprender cada dia mais como que nós vamos nos relacionar com Deus, para nós não nos tornarmos pessoas religiosas. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser religioso. Porque o religioso pensa que está tendo relacionamento com Deus e não está. Então, isso é um engano de Satanás terrível. É o pior diabo que o inferno tem, é o da religião. Então, ele faz a pessoa, né, aparentar santa. Faz a pessoa se sentir tal e tal, mas não tem um relacionamento íntimo com Deus. Então, isso é um engano de Satanás, né? Isso ele conseguiu fazer logo no começo da igreja. Está trazendo de volta toda a lei. E a igreja anda nisso, na religião. Então, nós estamos aqui para combater esse espírito, tá? Porque ele vem de sola. Então, o mais triste ainda, né? Além de dar muita raiva do diabo, é que ele vem nas emoções das pessoas. Tá? E quando a pessoa começa a orar mais e ela vai saindo da mão do diabo, né, de toda a religião, porque ele gosta da religião, porque a religião é um espírito que mata e leva para o inferno. Ele não é assim só uma coisinha. Ele é tão maligno, esse diabo, que ele mata espiritualmente a pessoa e leva para o inferno, porque nós não estamos na lei. Nós estamos agora na nova aliança, vida com Deus. Não é esse negócio de ir na igreja, abrir a Bíblia, ler um versículo, ó, já fiz minha parte, não tem nada disso. Você é filho de Deus, você tem que ter relacionamento com Deus. Então, o diabo vem nas emoções das pessoas e começa a contar história na cabeça da pessoa. Por quê? A pessoa está orando mesmo. Ah, ela gostou. Gostou de aprender como é que vai andar com Deus. Nossa, é assim? Que bárbaro, eu vou fazer. Não, eu vou mesmo. Aí começa a jejuar, ler muito a Bíblia, a orar em línguas, adorar o Senhor, faz tudo. Fica lá, passa um tempo com Deus, todos os dias. Faz mesmo. Busca Deus. Quando o diabo vê que aquela pessoa está já sendo uma ameaça para ele, ele já tentou assim, já pôr pessoas, não deu muito certo. A pessoa continua orando. Quando ele vê que não tem já muito saída, ele vai na cabeça da pessoa. Aí ele começa a contar histórias, coisas horríveis. Ele arma cada cilada, tá? E a pessoa, ela fica tão envolvida nas mentiras, que ele vai usar a área debilitada, fraca, carnal, de cada um. Depende da área fraca sua, é lá que ele vai agir. E é lá que ele vai falar as histórias. E é lá que ele vai fazer você ficar contra Deus sem você perceber. Ele é terrível, por isso que tem que orar em línguas, tem que continuar orando em línguas. Ah, você está sofrendo muita pressão do diabo? Lógico, claro, porque você está orando e você vai ter todo o poder de Deus e autoridade do nome de Jesus sobre ele. E ele não quer. Ele quer continuar sendo o seu Deus. Tá? Porque antes de você nascer, ele era o nosso Deus, o diabo. Então agora ele quer continuar. Ele quer continuar destruindo a sua vida. Ele quer continuar enganando. Ele não pode falar para você que Jesus não é o Salvador. Porque isso você já descobriu que é. Então não vai adiantar. Não é isso. Ele vai fazer coisas muito piores. Aonde ele vai usar a sua carnalidade, que já tentou falar de mim para você. Aí você ficou meio assim, na corda bamba, faltou uns dias, ficou com raiva, mas depois você voltou. Falou, não, eu vou voltar. Não, não colou, porque daí de repente você, peraí, não, eu vou voltar, porque eu até não estava me sentindo bem, tá bom, aquilo lá mesmo é verdade. Aí não deu certo, não deu certo. Mas então ele vem com um golpe mais baixo, mais sujo. Não é bom você aprender isso, não? Sabe por quê? A responsabilidade é tua. De largar a mão de Jesus. Porque as mentiras você vai saber. Se você está sendo muito pressionado, você vem me procurar. Que eu vou te ajudar. Eu sei de coisas que ele fala na cabeça das pessoas com relação a elas. Que é justamente para tirá-las. Jesus jamais vai condenar você. Jesus jamais vai excluir você. Ele vai te ajudar. Ele vai te libertar. E vai tirar você da mão desse diabo que está falando coisas, mentiras, mentirosas, horríveis na tua cabeça. Você não tem que ter vergonha de nada. Você precisa de um conselheiro e eu sou a sua conselheira. As pessoas estão com medo de vir me procurar. Por quê? Eu ando num lugar em Deus onde eu já experimentei muita coisa e eu posso aconselhar você. E tem muita gente aqui precisando de conselho e está indo para o caminho errado porque está com falta de aconselhamento. Jamais eu vou empurrar você para o precipício. Eu vou falar para você o que, que o diabo está fazendo na tua vida. Aí você é que vai ver se você vai seguir a voz do diabo ou se você vai seguir Jesus. Porque se você veio aqui hoje é porque você quis. Ninguém te amarrou com uma corda e você não está amarrado na cadeira. Você veio porque você quis. Você fica aqui até a hora que você quer. Então o diabo, ele não vai poder tirar você daqui assim. Vai depender muito da sua vontade. As pessoas que vão embora é porque elas quiseram. O diabo fez tanta pressão e elas não querem ouvir o que Jesus está falando. Todos os cultos aqui, Deus está falando para você ter cuidado que o diabo está agindo. Não sou eu que estou contra ninguém aqui. E nem Deus está contra você. Muito pelo contrário. Quem é contra você é o diabo. Então ele usa a sua carnalidade. Você tem que saber isso, que você tem uma carne. Toda vez que nós somos atacados pelo diabo, é pela nossa carnalidade. A alma, ela não está renovada. Ela não foi restaurada. Não foi redimida. Isso é só na última hora, quando Jesus tocar as trombetas, que a gente passar daqui para outra dimensão, é que nós vamos ter essa parte redimida. Então, preste bem atenção. O diabo é capaz de levar você para um caminho errado por causa da religião, tá? Fazer você pensar que você está orando e você não está orando. Ele está fazendo isso com a igreja. As pessoas pensam que elas estão orando. Orando é o quê? É você ficar sós com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Quem é casado tem que ter um relacionamento com a esposa. Ou acabou o casamento. Você vai morar na casa do vizinho? Não, você mora na sua casa com o seu marido, com a mulher com o marido. Não é assim, não. E com os filhos, e todos têm um relacionamento. Então, é isso que é família. Se você não tiver relacionamento com Deus, você está na religião. Você tem que ter um momento a sós com Deus para Ele te fortalecer, para você não andar na religião. E Jesus já disse, olha, no Evangelho, ele diz assim, que muitas pessoas virão para Ele dizendo, Senhor, eu expulsei demônios no Seu nome. Eu estive na igreja, eu trabalhei, eu fiz, nossa, eu preguei maravilhosamente. Eu fui de norte a sul, Jesus falou assim, mas eu não te conheço. Mas eu expulsei demônios no Seu nome. Ele falou, sai de mim, você que praticou a iniquidade. Jesus não ia falar isso a troco de nada. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa carne. Tá? Porque a carne, ela se acomoda. Senta no sofá, cruza a perna e fica lá. Deixa o tempo passar, a vida passar. Não tem relacionamento com Deus. Se eu tenho relacionamento com Deus, eu começo a enxergar o caminho certo. Quem tem relacionamento com Deus, enxerga a estrada. Quem não tem, não enxerga a estrada. Está sempre assim, ó. Não sabe para onde vai. Zonzo. Vai em qualquer caminho. E está enganado achando que está indo tudo bem. Está valendo isso? É. É bom você aprender. E hoje nós vou ensinar mais algo. Muito importante. É isso que o diabo fica... deixa ele ficar, esse é o serviço dele. Porque ele é isso. E eu conheço que ele está bravo, nervoso. Ele que fique. Só que ele não vai poder me destruir porque eu estou conhecendo a verdade. Ele não conseguiu me parar na hora que eu podia ser parada por ele. Ele não conseguiu porque eu não parei de orar. Eu não parei de buscar Deus. Eu não fui mais atrás dos meus desejos carnais. Eu fui ficar sozinha com Deus. Então hoje é um prazer ficar com Deus. Porque ele me preenche, ele me plenifica. Porque o mundo é assim, você foi lá, né? Você foi lá, tal, ai que legal, se distraiu bastante. Puxa, você voltou, você precisa mais ir lá. Você precisa ir lá. Porque você só teve prazer lá naquela hora. Então aqui você não tem prazer mais na sua vida. Então o mundo vai te envolvendo, a sua carne. E você não tem mais prazer com Deus. Quando Jesus preencher você, você vai precisar dele, como o ar que você precisa. Aí você vai discernir o que é prazer verdadeiro. Qual é o prazer que Deus te dá? Ele te enche por dentro. Então o diabo não pode roubar. Não pode roubar Deus de você. Tá? Então nós precisamos prestar bastante atenção para não sermos religiosos. Está valendo isso? Porque Jesus combateu isso e Paulo, né? Paulo veio e destrinchou todo o evangelho, com toda a revelação. Se você começar a ler mais as cartas agora, porque com todos esses ensinos, clique-tique. Pelo amor de Deus, gente, não deu nem um clique-tiquinho ainda? Então precisa ler mais Bíblia, não está escutando nada aqui. Porque, gente, escutar com o ouvido carnal é uma coisa. Você não é surdo, né? Senão nós vamos precisar fazer uma oração para surdo aqui agora. Mas não é o caso, todo mundo aqui está ouvindo. O negócio é ouvir no Espírito. O seu Espírito tem um ouvido que discerne, que ouve. É tremendo isso. Mas você tem que desenvolver isso, ficando com Deus. Você começa a ficar muito afinado. Você vai ouvir os pensamentos das pessoas que você está ouvindo agora no Espírito. É um outro âmbito. O âmbito espiritual. Porque é para nós andarmos no âmbito espiritual. Não é para você achar tudo lindo. A Bíblia mesmo fala isso. Não é para você achar tudo lindo. Você tem que provar, você tem que saber, discernir. Não é para ninguém ser enganado, ser bobo, etc. Deus te guarda e Ele te mostra. Ah, mas Deus é contra aquela pessoa, aquela situação? Não. Deus, Ele não aprova o pecado. Então, Ele te protege quando Ele te mostra o que está por vir. Porque o diabo não pode vir aqui sozinho na minha frente querer me dar soco e tal, ele é espírito. Ele vai precisar ir numa pessoa. Para fazer, falar mentira de mim, para me ofender, ele vai precisar de uma pessoa. Tá ok? Vocês estão gostando disso, gente? Você tem que aprender a andar no Espírito. Foi para isso que Jesus veio. Não dá mais para andar na carne, na religião. A religião é a aparência. Nossa, quem não tem discernimento espiritual só olha para a aparência. E Deus diz que Ele não olha para a aparência, Ele olha para o que nós somos lá dentro. O nosso verdadeiro eu é o que nós somos intimamente com relação a Deus. Então você tem que saber quem você é. Eu tenho que saber. Mas eu só sei ficando com Ele. Porque Ele é o espelho. Estão me acompanhando? Ô, gente, isso é para nós nos fortalecermos para o amanhã, para o futuro. Porque o futuro não está tão brilhante assim. Não está dando boas perspectivas. Não é? O futuro. Não adianta você querer mudar agora para a Europa. Está uma confusão só, né? Parte financeira. Bom, nós não vamos discutir política agora e nem parte econômica. Mas, gente, então eu vou fazer meus negócios lá. Mas não está ruim agora. A moeda não está aquela coisa. Estados Unidos também está tentando. Então, onde eu vou? Eu vou ficar com Deus. Estão me acompanhando? Por isso que nós precisamos tomar cuidado para não sermos religiosos. Toma muito cuidado de você examinar você mesmo, se você está vendo, se você está discernindo, se é mesmo, se é de Deus. Cuidado, gente. Né? Porque está cheio de gente aí dando profecia, visões. Ah, será que é mesmo? Eu não estou com visão todo dia, não. Nem profecia. Tá? Quando Deus me deu uma série de visões e profecias, elas estão acontecendo agora na minha vida. Mas isso faz, assim, 17, 20 anos. Ah, depois daquela série, gente, secou. Ele disse, agora anda. Eu já te falei como é que vai ser. Pode agora, ó. Ele não mentiu. Mas eu fui atrás, aconteceu. Deus dá palavra, dá visão. Não acontece nunca porque ninguém foi atrás para acontecer. Tá valendo? Gente, vamos buscar Deus, que é a única coisa certa, verdadeira. A verdade é Jesus. Esse mundo é mentiroso, gente. Não busca coisa de lá. Não perca o seu tempo. Eu fui nessa conferência do pastor David, toda vez que eu vou lá e volto, gente, é muito bom, eu me refaço, eu sento lá, só fico recebendo, observando, entendendo. Quando eu chego, a responsabilidade dobrou. Você não pode ir nas coisas de Deus e não ter responsabilidade e ser mais uma coisa. Ser mais um culto, ser mais uma semana, ser mais uma conferência, ser mais uma oração na linha. Não pode, você não pode levar a sua vida assim. Você está brincando com a sua vida. Porque Deus não brinca. Você tem que ser transformado. A sua vida interior tem que mudar. O que você é. O que realmente você é tem que mudar. Os seus amigos não precisam mudar. A sua família não precisa mudar. O seu trabalho não precisa mudar. Você não precisa mudar de casa. Você tem que mudar interiormente. Você não pode mais ser a mesma pessoa. A sua vida tem que ser enfocada no que Jesus é. Agora nós vamos ter mais outra conferência. Quanto mais conferência tem, mais eu preciso ficar com Deus. Mais eu começo a enxergar o que Deus quer. Aí você está enxergando? Não, nem estou enxergando o que Deus quer. Pois é, nem ficou com ele. Você só vai enxergar quando você ficar com ele. Aí os olhos dele vão passando para os seus e você começa a enxergar. Está valendo? Nós temos que ter responsabilidade. Não é baile de fantasia, conferência. Viu? Você vai caracterizar, depois vai embora, no outro dia você não é mais nada. Nada valeu aquilo. Aliás, foi brincar nas coisas de Deus. Machucar os outros, ofender as pessoas. Fazer coisa que Deus não quer. Teve lá de brincadeira, não serviu para nada. A presença do ministro com a unção do Espírito Santo. Não serviu para nada. Perdeu seu tempo e deu ele para o diabo. Está valendo? Sabe? Não brinca com a sua vida. Não é com Deus. A Bíblia diz que nós não devemos zombar de Deus. Se eu faço isso, eu estou zombando de Deus, estou brincando com a minha vida. Amanhã eu sou a mesma pessoa, levo a mesma vida, não me recolho. Será que Deus nunca falou com ninguém, aí você precisa ficar um pouco mais a sós? Será? Gente, Deus sempre falou e fala isso comigo. Prepara um pouco, você está muito folgada. Para um pouco, não é hora de afrouxar o cinto, é hora de apertar o cinto agora. Orar mais. Deus precisa entrar nas vidas das pessoas que estão nas trevas. Ele vai precisar arrebanhar o máximo de pessoas. Deus não pode mandar você nas trevas que o diabo te mata lá. Sabia? Antes de você pôr o pé nas trevas, ele já te matou. Ele acabou com você. Ele não pode te mandar lá. Você não está preparado. E as pessoas estão sofrendo. Está valendo? E você busca o quê no seu dia a dia? Você quer ter uma vida melhor? Você quer que as suas contas sejam pagas, você quer ter uma casa melhor, você fica planejando o que você vai fazer de coisas melhores para você. Você só está querendo conquistar coisas para você. Mas você não conquista nada para a sua vida espiritual. Para que Jesus possa pegar essa conquista e salvar pessoas. Que elas possam ouvir o que você está ouvindo. Tem muita gente que não ouviu ainda esta mensagem. Mas Jesus está esperando você, mas você está só conquistando a sua vida. Você anda o dia inteiro com você. Você leva a sua vida com você, não com Jesus. A hora que dá um tempinho, você vai com ele. Sabe por quê? Você é o que você conversa, meu irmão. O que você conversa o dia inteiro? O que você fala o dia inteiro? É o que você é. E Jesus está onde? Não é sério isso? Não estou falando que lá no seu trabalho você fala assim, alô, Jesus. Não, gente, não é isso. Mas, quando você é uma pessoa de Deus, ele está presente em todas as situações. Você não vai perder o seu tempo com a sua vida carnal. Você toma muito cuidado, porque aqui está sendo dado demais. Então, reticências. Para quem já leu a Bíblia. Se alguém aqui já leu, né? Quem quiser que entenda, eu não vou traduzir esse pedaço. Bom, olha só, Benihim, tocou-me uma história de milagres e poder. Será que você não está precisando ser tocado, não? Por Jesus? Porque, gente, o dia que Jesus me tocou, eu mudei. Nunca mais eu fui a mesma, eu não sou mais a mesma. E eu peço constantemente, quando eu estou com ele, me toca, Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu estou muito na superfície ainda. Muito longe da sua grandeza. Se você deixar Jesus tocar você, você não vai ser mais a mesma pessoa. Jesus quer tocar você, mas você está se esquivando dele. Porque você anda o dia inteiro com você. A sua busca é você. São pessoas que não estão salvas. Você quer andar com essa gente. Não pode. Não pode. O que você fala para o seu filho? Não pode andar com drogado, não é isso que você fala? Não vai ficar no meio da roda de gente que usa droga, não é isso que pai e mãe falam? Então, não pode andar com gente que não é salva. Com quem que você se relaciona? Com ímpio. O que você conversa com ímpio? Coisa besteira, do mundo de diabo. Jesus não está ali, o Espírito Santo não está se agradando. Será que você nasceu de novo mesmo? Será? Você já perguntou para você mesmo se você já nasceu de novo? Você sabe o que é nascer de novo? Você vai ser uma outra pessoa de Deus. Será que você nasceu de novo? O Kenneth Reagan estava morrendo de uma doença congênita. Ele não ia sarar, não tinha jeito, porque era deformado o coração dele. Não tinha o que fazer. Estava tudo errado lá dentro. Estava morrendo na cama. Aliás, ele ouviu o reverendo com a avó, não sei. Já tinham comprado lá o lugar para ele ser enterrado. Ia morrer com 17 anos. Bom, mas daí ele morreu mesmo. Morreu 3 vezes. Desceu. Desceu, desceu, desceu. Vai ler lá no livro, ele dá o testemunho. Desceu, gente, não é pro céu, não. É pro inferno. Até que na terceira vez, uma mão poderosa pegou ele, porque ele já ia entrar para dentro das grades. E se entrasse para dentro das grades, não saia mais. Porque quem entra no inferno, não sai mais. Só Jesus que saiu, porque ele foi ressuscitado. Ele foi lá, morto espiritualmente, para nos resgatar de lá. Quando ele voltou, ainda antes de entrar no corpo, ele viu aquele auê, aquela algazarra toda na rua, aquela gritaria, o povo lá, tudo, aqueles gritos da avó. Ele ainda não tinha voltado para o corpo físico dele. Ele viu isso tudo. Ele ficou um tempinho morto. Aí ele volta para o corpo dele. Então ele percebeu que ele não era nascido de novo. A religião faz a pessoa pensar que ela nasceu de novo. Porque uma pessoa que nasce de novo, ela é inteira de Deus. Não brinca, hein, gente? Tá valendo isso? Porque ninguém tá falando isso nas igrejas. Que é para nascer de novo, que você tem que ficar firme com Jesus, bababá, porque nem o líder tá ficando. Tá perigoso. Por isso que nós temos que crescer espiritualmente para que essas pessoas, sabe, consigam ver a verdade e o avivamento aconteça aqui. Porque, gente, cego vendo, surdo ouvindo, paralítico andando, todos os enfermos sendo curados, morto sendo ressuscitado, porque vai ser assim. Jesus falou. Então, eles vão ver a diferença da religião com a vida em Deus. Só que agora isso não vai acontecer com quem não está com a palavra, vivendo com a doutrina dentro de si. Que é o fim agora, não vai ter outra volta. Agora é o fim, acabou. Ou é o último avivamento que vai ter. Já a história já nos contou que muitos avivamentos tiveram para cá, para lá, um aqui, o outro ali, mas agora é o fim, é o último. Então, gente, tocou-me. Se Jesus tocar você, os milagres vão acontecer. Mas olha, se você está aí meio xoxo, vai orar em língua, o Espírito Santo vai te dar a super força que você precisa. Ele vai trazer fogo para a sua vida espiritual. E você vai se apaixonar por Jesus. Tá valendo? Glória a Deus. Olha, a Bíblia pode mudar você, gente. Então, são várias histórias aqui, verdadeiras, que a Marilyn Hick traz como estudo, mas para que nós possamos comparar a nossa vida com essas pessoas do Antigo Testamento, santos, né, de como eles provaram a fidelidade de Deus, de como eles puderam servir a Deus, creram na palavra. E eles eram antes da cruz. Tá? E agora nós estamos depois da cruz, tudo já foi feito. Então nós podemos trazer aquilo para agora e levarmos uma vida santa com Deus. Porque o nosso Deus é o mesmo. De ontem, deles e de hoje. E vai ser do futuro. Tá valendo? Não fica só pensando em ter coisas e mais coisas e querer mais coisas. Veja o que Jesus quer de você. Jesus, nome sobre todos os nomes. Nós vamos estudar um pouco isso qualquer desses dias. Assim, o poder do nome de Jesus, né? O que há no nome de Jesus? Deus deu para ele esse nome, que está acima de todo nome. Então, esse livro é um estudo maravilhoso para você saber o que quer dizer quando você diz Jesus. O inferno treme. Treme. E nós, levamos a vida assim? Nós precisamos de um encontro fervoroso com o Senhor Jesus. É possível. Ele não está fisicamente, mas ele está em espírito e verdade. Ele está conosco através da palavra. Nós temos que ter essa experiência, tá? Então, vocês têm que ficar forte aí orando para você não ser a próxima vítima do diabo aqui dentro dessa igreja. Porque eu não posso ir atrás de você, segurar pela sua perna e falar, fica aí, porque nem Deus fez isso com Adão quando ele ia pecar. Deus deu toda advertência, toda a palavra, e diz, não faça isso que você vai morrer. Mas ele não aguentou, ele se entregou para o diabo. Foi seduzido pelo diabo. E Jesus Não foi correndo atrás dele, segurar no calcanhar dele. Não, Adão, não passa. É opção, é livre-arbítrio. Mas dói meu coração quando eu vejo as pessoas sendo levadas embora pelo diabo. É uma, depois mais é outra, depois mais é outra. Porque o diabo não quer esse ensino. Ele quer a religião. Aí a pessoa vai para cá, para lá, não se encaixa. Fica sozinha. Ah, eu vou orar sozinha, isso não existe. Nem. Você tem que aguentar o tranco, é o diabo. Olha, a coisa está ruim, é o diabo. Então vai jejuar, orar, ficar com Deus até que aquilo, que alívio, graças a Deus, passou. Eu estou ótima. Já vai lá, diabo, não vou fazer o que você quer mesmo. Que você está sentado aí, ele fica fazendo uma pressão. Vai, todo mundo está te vendo. Ninguém está te vendo, coisa nenhuma. Quem está te olhando é Deus. E Deus te olha com misericórdia, com compaixão, com amor. Não com condenação. Não é legal isso? Então, se você tem essa confiança, se você fica orando, você tem essa confiança em Deus. Se você não ora, o diabo te pega. Entendeu? É igual enganar a criança. Conta as mentiras, a criança vai. O bebê espiritual não pode mais, não é tempo mais de ficar bebê espiritual. Porque o diabo, ele vem mesmo. Ele vem individualmente e ele vem dentro da igreja para destruir. Para levar todo mundo embora. Amém, queridos? Então fica firme, cuidado com a sua vida, né? Uma vez salvo, você tem que ficar agora cuidando da sua salvação. Então vamos abrir a nossa Bíblia um instantezinho em Isaías 26. Abre aí um instante. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre adoração. Pastor Dave pregou bastante sobre adoração, mas deixou muito claro todas as vezes. Nunca pare de orar em línguas. Tá? Porque tem gente que adora bastante a Deus e para de orar em línguas, o diabo vem. Engana. Pode ser o maior adorador, mas tem uma fraqueza carnal, o diabo vai lá, engana e derruba a pessoa. Tá? Então, a adoração faz o quê? Faz com que aquela presença de Deus passe além da sua mente natural. E então vai lá na sua parte espiritual. A adoração faz isso. Então você vai para um lugar além da sua mente natural e fica no espírito. A adoração faz isso. Agora, a oração em línguas, ela traz revelação da palavra de Deus. Porque quando o diabo estiver te enganando, o Espírito Santo se levanta e te dá força para dizer para você aonde que você está sendo enganado. Não é a adoração que faz isso. Por isso que não pode fazer só uma coisa, tem que fazer todas. Tá valendo? Um pouquinho de cada, 15 minutos de cada, tá bom, porque depois você está deixando Deus agir na sua vida e você vai devagar dando a sua vida para Ele, com confiança. Então, de 15 você passa para 20, de 20 para meia hora, você vai conseguindo dar a sua vida a Ele. Mas tem que ser constante. Eu vou dizer para vocês, o dia que eu aprendi que eu tinha que orar todos os dias tinha que orar todos os dias. Que o ideal fosse de manhã, mas que pelo menos fosse 15 minutos. Nunca mais eu parei de fazer isso. Faz 30 anos. Nunca eu parei de fazer isso. Por isso que eu estou aqui. Tá ok? Então você tem que escreve lá um papel bem grande. Não pode parar um dia de estar com Deus. Mas não é assim, tipo, obrigação. É um relacionamento. Para o diabo não destruir a sua vida, hein? Falou? Porque ele está atrás de nós, porque o mundo já é dele mesmo. Agora, se ele derrubar um crente, é isso que ele quer. Mas ele não pode. Você não pode deixar ele fazer isso. Então veja só, 26, nós vamos falar sobre a adoração de Isaías, versículo 9. Diz assim: com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Ô, gente, nós temos que buscar Deus para termos intimidade com Ele. Se você tem intimidade com um amigo, é porque você passa muito tempo com ele, não é? Se você começar a passar muito tempo com uma pessoa, ela se torna sua amiga e tudo vocês vão ficar juntos, vão para lá e para cá, participa e pode ser também o casal, marido e mulher, pode ser os filhos. Então, a intimidade vem é de um relacionamento contínuo. Então, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos buscar Deus para termos uma intimidade com Ele. Tá ok? Então, o que realmente o diabo faz? Porque ele é o pai da religião. Então, vocês vão dizer, o diabo é o pai da religião. É, então, é isso aí. E a religião é mais ou menos assim. Imagina só que você foi convidado para ser homenageado. Então vai ser dado um jantar, a homenagem vai ser para você. Então tem um destaque, o lugar que você vai ficar em evidência, tá? E todos os convidados virão, são muitos, para homenagear você. Aí tudo bem, você senta lá. Esperando, o que é uma homenagem? Vem um, fala uma coisa. Ô, excelência, ô, amigo, ô, querido, e você é isso, é maravilhoso. Você é um bom amigo, você é uma boa pessoa. E vai, aquele discurso todo. Não é assim, não. Gente, tá? Essa homenagem para honrar você, tá? Não é pelo aquilo que você é, por aquilo que você fez, não é não? Ah, tá bom, então você foi lá, todo preparado, presta homenagem, senta lá no seu lugar. E os convidados vêm e ficam numa sala do lado. Até estão falando bem de você. Nossa, mas você viu como ele fez, como ela fez? É demais, né, gente? Ai, vale mesmo a pena. Puxa, que maravilha, até eu queria, viu? Nossa, é demais essa pessoa. E você está lá sentado, mas ninguém vai falar comigo. O que eles estão fazendo, falando, não é errado. Estão registrando isso? A turma que veio para homenagear você estão na sala do lado falando coisas boas de você. Mas nem olharam para você, não vieram aqui, você está aqui sozinho. Religião é isso. Vocês, todo mundo, começa a falar assim, que Deus, aquele Deus que é grandioso, aquele Deus que é formoso, aquele Deus que tudo é dele, só dele, e dele, e dele, mas nunca ele, o que realmente ele é para você. Então a religião é isso. Existem mesmo muitas louvores, cânticos, né, na igreja que só falam assim dele, mas não para ele. Que ele seja exaltado, que ele seja... Amém, não é errado. Mas isso não é a intimidade. Não é prestar honras. Porque nós temos que falar com ele, o que realmente ele é. Então aí é que está um engano do diabo. Nós temos que buscar esse Deus e ter intimidade e começar a falar o que ele é. Então você pode visualizar Jesus. Todo mundo sabe, né? Que ele veio como homem. Né? E há muitas pinturas sobre ele. Cabelo meio cacheado, longo. Sei lá, você pode imaginá-lo loiro ou moreno, como você quiser. Ou você já teve uma visão, você pode imaginar aquele Jesus. Então você vai falar com ele na adoração. Você tem que falar com ele, você tem que passar 15 minutos falando com Jesus, como seu Deus, visualizando ele. Você pode visualizá-lo, a gente canta assim, como olho aos seus pés, vinho para ti. Então, se imagine o quê? Você de joelhos aos pés de Jesus, beijando os pés de Jesus. Não foi isso que ela fez? Não foi isso que ela fez? Enxugou os pés dele, lavou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Você imagina diante de Jesus, mas isso não quer dizer que você está fazendo uma ficção, porque isso é a verdade. Quando você estiver adorando, você começa a fazer isso. Não deixa o seu pensamento ficar pensando o que você fez, onde que você vai fazer, aonde você vai. Deixar que os seus prazeres carnais tomem conta da sua vida. E deixando Jesus lá, esperando o seu louvor e a sua adoração. Porque você entendeu, né? O que é adorar e o que é religião. Religião é coisa que não tem a ver com a intimidade com Deus. Tá ok? A sua carne, talvez não queira, o diabo vai atentar muito. Mas você põe ela para adorar a Deus? Não, vai sim. Vem cá. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Eu te exalto. Eu te glorifico. Pai, meu Pai, você é maravilhoso. E eu te adoro. Eu preciso de ti mais e mais. Eu não posso viver sem você. Você é a razão da minha vida. Imagina você falando assim com Deus. Você é a razão da minha vida. Eu te amo, Jesus. Você é tudo para mim. De agora em diante, eu sou sua inteiramente. Eu quero só fazer a sua vontade. Eu me deleito em estar na sua presença. Eu te amo, Jesus. Pai, você é lindo, você é maravilhoso. Eu te adoro. Santo Espírito, eu te louvo. Eu te agradeço você me ensinar a verdade. Pai, eu estou buscando o seu amor que é doce. Eu te quero, eu te quero. Eu não posso viver sem você. Isso é adoração? Porque é isso que Deus está esperando de você, porque Ele te ama. Quando uma pessoa ama a outra, ela fala o quê? Ela vira as costas, fica assim? Ah, coió, né? Tenha dó. Quando uma pessoa ama a outra, até o coió se agarra com o outro lá e vai, eu te amo, eu te adoro. Não é não? Até o nerd, viu lá, que o pastor Dave ensina. Aí só, nola de conhecimento não serve mais. Um encontra com o outro, voa a caneta, quebra o óculos. É aquele amor, não dá mais para ficar sem a sua presença. Jesus, você tem que buscar isso. Vem cá, você nasceu de novo? Você não pode levar sua vidinha de religioso, não. Você tem que ter esse encontro com Deus, ser apaixonado por Ele. Sabe por quê? Porque daí você vai ser dEle. E Ele vai poder confiar em você, o reino dEle. O que Ele mandar você fazer, você não vai ter medo. Onde já se viu? Deus mandou ir para o Japão. Eu não estou com medo nenhuma. Estou assim, ó, contando os dias. E cada dia Deus me fala mais de Japão como tem que ser. Se eu não tivesse com ele, eu ia ficar morrendo de medo. Eu que não vou lá, tem terremoto, tsunami, água contaminada. E sei lá, eu que não, é muito longe. Ah, não vou. Eu já ia virar as costas. Deus, se ele pudesse só falar um tiquinho de Japão, eu largava ele falando sozinho. Mas não. Ele me preparou esses anos todos que eu tenho estado na presença verdadeira dele. Para fazer o que homem nenhum fez. Não teve homem para fazer isso. Em nenhuma área do homem. Deus pôde contar para ele fazer isso. Mas ele está contando só com a minha presença diante dele para ele fazer. E ele está fazendo. O que será que Deus quer que você faça? Agora abre a sua Bíblia em Salmos 91. Está valendo esse negócio? Gente, aleluia! Tá? Salmo 91. Cuidado com a religião, porque ela te afasta de Deus. Tá? Eu faço isso, eu faço aquilo, não interessa. Faça mesmo, deve fazer. Mas isso não quer dizer que você está tendo um íntimo relacionamento com Deus. É isso que Deus quer, em primeiro lugar. Porque o que você está fazendo não vai contar. Não vai ter galardão pelo que você está fazendo se você não tem intimidade com ele. Isso não é sério? Pô, trabalhei a vida inteira. Ah, eu nem te conheço. Eu sou teu pai, você nunca teve um dia de relacionamento pessoal comigo? Íntimo? Eu não pude dividir com você o que eu sou, te dar o que eu sou. Você imaginou isso? Deus. Ah, gente, ser carregado por Deus cada dia. Você já imaginou que você tem anjos ao seu redor? Amém, e daí? Eles estão mesmo te protegendo, trazendo tudo para suas mãos todos os dias, todas as horas? Nem tanto, por quê? Está faltando ficar junto de Deus. O diabo está te enrolando. E você está saindo das enrascadas do diabo com a sua força humana. Então ele vai fazer de novo. Porque não foi Deus que tirou você de lá. Quando Deus tira, ele te guarda. Porque é Ele é o poder. Agora, quando eu dou saída para a minha vida, o diabo vem toda hora me derrotar. Eu preciso ficar pensando com a minha cabeça, o que eu vou fazer para resolver isso? Está valendo? Uau, vim com tudo de Tulsa. Aleluia, acho que eu vou voltar amanhã. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu agradeço a Deus que vocês estão em condição de ouvir isso. Não podia falar isso antes. Mas porque agora eu vou falar o que Deus manda, porque eu cheguei nesse lugar. E quem não quiser ouvir, eu vou falar eu sozinha. Vou ficar falando. Amém. Olha aqui, gente. Então, presta atenção ao Salmo 91, que quer dizer tudo isso. O versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Existe um lugar para você morar em Deus. Qual é o lugar? Esse que eu acabei de dizer, que quando você vai dizendo: Jesus, eu te amo. Mas não é para ficar lixando unha. Jesus, eu te amo. Não é para você ficar pensando que você fez ontem, que você vai fazer amanhã, ou que você vai, eu não aguento mais ficar aqui, eu tenho que sair daqui. A sua emoção está assim provocada pelo diabo, porque ele sabe que se você ficar lá, você vai ficar liberto dele. Você vai entrar no prazer de Deus, na alegria de Deus, no poder de Deus, e a sua vida vai ser de Deus, não vai ser mais sua. Porque por enquanto ela é sua, é você que decide o que você faz. Deus não pode falar nada o que é para você fazer, porque você não está morando lá. Está entendendo? Então você levanta e você faz uma agenda para a sua vida. E muda o dia inteiro, porque você é a agenda da sua vida, não é Jesus. Mas como que ele vai ser a sua agenda? Você tem que reservar 15 minutos e começar a dizer essas palavras de amor, de adoração a ele. Mas de verdade, de todo o seu coração, sem interesse, sem buscar nada, sem pedir nada. Você vai ter que conquistar esse amor dentro de você. Você vai ficar 15 minutos adorando esse Deus para que você tenha confiança nele. Aí você vai morar nesse lugar onde o diabo não pode fazer nada para você. Então, neste lugar, que eu vou ler de novo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. O 9, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Você fazendo essa adoração 15 minutos, você vai começar a se hospedar aí primeiro. Ainda não vai estar bem morando. Já está se hospedando, né? Tal, 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 até que você vai ficar permanente lá. Aí você vai ficar permanente lá e você vai perceber que a presença dele na sua vida é tão grande que ninguém pode te dar isso. Nem quem diz que te ama pode te preencher. Nem quem diz que te ama pode te dar tudo. Pode te dar carro, pode te dar dinheiro, pode te dar um nome numa placa, pode te dar o que for, prestígio. Não, não vai fazer o efeito que Jesus faz dentro de você. Ele te preenche de tal modo que você olha para a tua carne. Eu estou aqui com você porque eu te amo. Mas interesse em você eu não tenho. Eu não preciso. Então você vai poder servir a Deus. Porque se Deus disser faça isso, você faz com confiança. Porque você confia em quem falou com você. Você conhece quem te chamou. Então nesse lugar que você vai passar a morar, com o tempo, não é do dia para a noite. Você vai conhecer os caminhos de Deus.
Quero aprender os teus caminhos, Senhor.
Só Ele pode te ensinar e é lá naquele lugar para parar com a bagunça na tua vida. Não adianta você falar: ai, Jesus, dá jeito, Jesus, você não está morando lá, Ele não pode dar jeito. Para Ele dar jeito, você tem que estar estabelecido lá, morando lá, entendeu isso? E lá você vai enxergar a justiça, o que é certo. A retidão. E você vai enxergar, você vai viver. E lá você vai enxergar os erros. De quem? Seus. É lá que você enxerga. Porque você pode morrer de ouvir pregação aqui. Você até pode pensar: ah, é mesmo. É, acho que nessa área eu preciso mudar. Mas não teve efeito nenhum, porque a hora que você saiu ali, o diabo já roubou de você. Ele não vai roubar se você estiver morando lá onde Deus preparou para você um lugar que é dentro dele. O diabo não pode entrar dentro de Deus. Então, por isso que existe um recôndito, um refúgio que Deus chama. para você morar lá dentro é com adoração. Passe um tempo, Deus vai carregar a sua vida. Está cheio de gente aí que não acredita, e talvez nem você, que Deus vai dar rumo para a sua vida, que vai trazer a sua provisão, que vai curar as suas enfermidades, que vai cuidar da sua casa, da sua família, da sua vida. Não, as pessoas não acreditam, elas começam a trabalhar o dia inteiro com as suas forças e ainda têm ideia de como que vão resolver os problemas. Porque não moram naquele lugar. Ficaram um pouco, o diabo atentou, saiu correndo. Deixa o diabo atentar. Porque quando você está falando e você não está vendo nada e não está sentindo nada, Deus está sentindo. Deus está recebendo a sua adoração. Você vai ter que deixar que a sua carne seja rompida, porque ela é o véu que está entre você e Deus. Entendeu o que é carne? Existe algo perigoso na sua vida, é a sua carne. Você tem que cuidar dela. Não deixa ela assim, não. Qualquer minuto disponível que você tem na sua vida vai para Deus. Larga tudo, não fica bolando o que você vai fazer no feriado. No feriado é um bom dia para você ir para Deus. Porque quanto mais você der com a sua carne para as pessoas, mais elas vão puxar o tapete da tua vida. Pode esperar os dias da sua vida. Pode esperar, porque você não é Deus. Quanto mais você agradar as pessoas com a sua carne, mais elas vão destruir você. Ame com o amor ágape e elas virão para Deus. E Jesus vai poder usar esse amor para tirá-los das trevas. Eu sei o que eu estou falando. Não adianta você agradar carnalmente, você tem que ser o agrado, o amor. E aí, vão falar que você é louco? E eu com isso? Louco é quem está falando que não está fazendo o que eu estou fazendo, que Deus mandou eu fazer. E nessa loucura eu não vou andar mais. Está valendo? Estão entendendo o que é adoração? Tem que adorar a Deus, porque a adoração vai passar, vai além da sua mente. Vai num lugar aonde você se estabelece em Deus. E é de lá que vem todas as ordenanças de Deus para a sua vida. Para você fazer o que Deus quer. Para você ser protegido por Deus. Porque se você fizer o que Deus quer, Ele te protege. O que você faz da sua cabeça... Ninguém está te protegendo. Então, minha gente, não fica fazendo muitos planos para o futuro para você se largar de Deus, não. Esse é o pior plano que pode existir na tua vida. É o pior plano. Eu criei as minhas filhas dentro da igreja. O meu casamento foi dentro da igreja. Não precisei largar marido, abandonar filho, nada. Busquei Deus todos os dias da minha vida. E eu jamais vou largar Deus. Quem quiser que me largue. Eu não vou largar minha família e nem vou largar, muito menos, o Senhor Jesus. Mas nem que nem que. Ele tem que dar um jeito nas coisas que precisam serem dadas. Não sou eu. Eu não salvo ninguém, eu não dou jeito em ninguém. Eu ensinei muito bem. E ainda ensino. Porque eu não vou abandonar o meu Jesus. Muito menos agora. Abre a sua Bíblia agora, então, em Lucas. Está valendo? E nós vamos encerrar. Valeu isso? Vocês estão com vontade de adorar a Deus, mental e tal aí? Gente, olha só, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo de quem? Do diabo. Lá o diabo não vai fazer tramóia. Ele vai, mas ele não vai te derrubar. Ele não vai te derrubar. Porque o Espírito Santo sabe o que o diabo está planejando contra você. Mas você está num lugar onde ele não pode entrar. Então ele não pode destruir você. Leve a sua vida com Jesus, porque esta é a alegria da nossa vida. Ele dá alegria, prazeres para nós. Ele dá, gente. Aquilo não acaba. É inesquecível. Não é igual o mundo, que é igual fumaça no vento. Ficou alegre um dia, depois acabou. Lucas 15. Valeu, queridos? Fica lá adorando esse Deus que está te esperando. Agora, pera um pouco. Vou dar outro exemplo aqui. Muito bem. Eu vou lá na casa de uma pessoa, plim, blom. Aí, nossa, o que, que eu fui fazer lá? Quando você vai na casa de uma pessoa, você saiu com o propósito de ir na casa. Eu disse, casa, entrar. Você não foi entregar um recado. Eu saio da minha casa para ir ver essa pessoa que eu gosto. Eu vou lá, vou lá. Plim, blum. Toca a campainha. Oi, amiga, vamos entrar, tudo bem? Ah, não, sabe como que é? Eu vim aqui e tal. Ó, mas esse jardim é lindo, não? Nossa, de que é isso? Mas o que você foi fazer? Você não foi lá para entrar na casa, sentar? E ficar um olhando para o outro conversando? Você já foi na casa de alguém? Só se tiver, né? Você já foi na casa de alguém aí para conversar? E aí, né, você quer contar alguma coisa e a pessoa começou, nem te deu bola, começou a escrever num caderno, começou a olhar para o chão, ou a pessoa começou a falar com você, você se desinteressou, não quer ouvir, vira as costas. Gente, não. Isso é religião. Quando você vai adorar a Deus, entra na presença dele. Não deleta Jesus. Você está adorando a Deus. Agora vocês vêm aqui, não estão acostumados a adorar a Deus. Na hora de cantar, quer ver a cor do sapato de um, quer ver quem chegou, quem não veio. Eu conheço quem veio, quem não veio. Eu não estou aqui contando ninguém. Eu estou aqui para adorar o meu Deus. Eu gosto desse momento. Eu vou me deleitar. Está faltando prática em casa. Então, chegar aqui não tem atenção, porque nem em casa tem, quanto menos aqui. Porque aqui tem mais atração, né? Lá em casa não tem plateia, então é bom se acostumar lá. Porque tá chato aqui, ninguém tá vendo que eu tô, ai, Jesus. Então, ai, então não vou fazer isso. Não vou fazer nada, ficar fechar meu olho e dormir. Aí, quando chega na igreja, faz o mesmo. Não é triste isso? Não, mas não é bom você saber isso? Onde você tá? Ai, que louvorzinho chato. Claro, não é nem para Deus. Não é nem para Deus, porque você nem subiu o primeiro degrau. Você está lá na garagem ainda. Acorda, cara. Nem para Jesus. Estão me acompanhando? Começa a praticar em casa. Ai, 15 minutos é muito. Começa com 2, né? Vamos dar uma lambuja aí para deixar a vida. Vai, tá tão ruinzinho de alma. 2 minutos. Traz 5 litros d'água. Quase. Traz energético. Amém? Uai, traz energético. Quem sabe você consegue mais 1 minuto. Fica 3. E se você fizer 3, você vai passar por 5. A tua alma, ô, gente, a nossa alma não presta. Ela tem que ser renovada. O que, que você está percebendo? Quem é a sua alma que odeia Jesus e te engana? Ela arruma coisa para você fazer o dia inteiro. Eu só posso falar para vocês, gente. Eu fazia muito serviço na minha casa, fazia tudo. Aí cria filho, não é brincadeira, meu. Tinha que trabalhar, fazer tudo, tudo, tudo. Mas eu levantava, era bem cedo. Costumei até hoje. Levantar bem cedinho para dar tempo de eu ficar com Jesus. Porque eu falava, ó, Jesus tem que dar um jeito na minha vida. Está muito serviço na minha casa, não tem jeito. Mas foram muitos anos para ele me deixar numa boa. Agora eu posso ficar com ele, não preciso fazer serviço. Não foi demais isso? Agora, o negro chega hoje, né? Pastora, eu vou mudar para a sua igreja, porque eu vou servir Jesus. Peraí, que hora você levanta? Ah, levanta tipo 10. Não, aqui você não vem, não. Você não vai servir Deus coisa nenhuma. Porque quem levanta 10 horas da manhã não vai servir Deus. Tem que levantar 6 horas para começar. Bem cedinho. Porque você já é lento, até arrancar pijama, tomar cafezinho. Já foi, né? Se olhar no espelho, ver se está tudo ok, gente, já deu quase 8. Você é lento. Então não dá, né? Não vai servir a Deus. Porque servir a Deus, gente, tem... Ó, Deus vai te dar cada teste. Você tem que fazer 100 coisas ao mesmo tempo e mostrar para Deus o que você quer. Porque o diabo vai pôr tanta coisa e fazer, mas eu quero servir a Deus. Então, pá, 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 eu quero, eu quero, eu quero. Ficou aqui na presença de Deus. Será que você quer servir a Deus ou você quer se aparecer, hein? Você quer se aparecer? Vai ter concurso de Miss Universo. Vai lá, nós vamos te assistir, de repente. E de mister, pode ter mister também, universo. O cara é bacana, não? Pode ser, ué. Amém? Olha, no reino de Deus não tem lugar para você aparecer, não. Você tem que ser chamado por Deus. E ele vai te mandar você fazer. E quando ele te mandar, você não quer se aparecer. Os neguinhos que estão querendo se aparecer é porque foram infiltrados lá. Penetras. Então precisa se aparecer. Olha aqui, olha, eu sou espiritual, mas não é mesmo. Porque o que é, está bem quietinho. Valeu? Então, queridos, não sou eu que vou colocar ninguém em lugar nenhum. Deus que vai. Ele está te esperando. Fica lá de verdade. Eu te amo, Jesus. Aí a tua alma é mentira. Então, vamos ficar mais até você acreditar que você ama. Ai, mas eu te amo mesmo. Eu te amo. Aí vai começar a sentir dentro de você o amor. Jesus, realmente eu te amo. Você vai começar a sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. A sua alma vai ser equilibrada. Mas não para de orar em línguas, hein? Então, Lucas 15, a parábola do filho pródigo, só o final que nós vamos ver. O 29. O filho mais velho, que só andou para cima e para baixo, lá fazendo serviço na obra, e nunca ficou um dia com o pai, nem sabia que cor que era o olho do pai. Ele nunca olhou para o pai, nunca teve um encontro com o pai, só trabalhava. A religião é isso. Você só trabalha. Só faz coisas para... Estou fazendo para Jesus. Não, não está mesmo. Para fazer tem que amar. E se eu amo Jesus, a Bíblia diz, eu amo o irmão. Se eu não amo o irmão, eu não amo Jesus. Tem dia que você, que Jesus quer fazer uma coisa. Eu não estou amando nem você, nem ninguém. Pronto, e agora? Então eu tenho que dobrar meu tempo, poxa. Eu pensei que eu já estava amando um pouquinho. Mas parece que eu não estou amando nada. Então eu vou ficar mais. Eu vou ficar mais. Eu não vou ser mentirosa diante de Deus. E a Bíblia é clara. Se você não ama as pessoas, você não ama Jesus. E aonde que está essa parte aí que não quer amar? É a alma mentirosa. Corrupta. Está valendo? Gente, isso é o final da nossa vida. Um dia nós vamos para a casa do Pai. E aí? Nós todos vamos passar na presença de Jesus. Ninguém vai... Ai, sabe, não vai ter nem chance de desculpinha. Não vai ter. E nós vamos ver tudo. Ficar envergonhado? Muito chato. Bom, então, veja só o versículo 19. Esse filho aí que só ficou longe do pai, o religioso, disse, ai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, porque eu nunca faltei no trabalho, porque eu produzi muito bem. Lá no campo eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu fui um excelente empregado teu, pai. O pai não estava chamando o filho para ser empregado, mas para ser filho. Você é empregado de Deus, ou filho? Deus não está te contratando para empregado, coisa nenhuma. Ele está te delegando o poder dele para você trabalhar com ele. Porque a obra quem faz é ele. Está valendo? Glória a Deus. Acho que eu vou pregar em algum outro lugar. Isso, acho que eu passei nesse, né? Tá boa essa pregação para eu ir em algum lugar? Ah, então amém. Obrigada, irmãos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Também eu nunca entrei na tua casa, né, pai? Nunca nem quis saber se você está dando banquete para os outros. Nem sei o que rola na tua mesa, o que vocês comem aí, pai. Eu nem sei, mas também você nem me chamou para me dar um cabrito. Cara de pau. Condenando o pai. O religioso é isso, cobra de Deus. Não temos que cobrar nada de Deus, ele é graça, misericórdia, compaixão. Se não está acontecendo nada na tua vida, é porque você não está lá com ele. Não adianta pôr culpa em Deus, porque quem tem culpa sou eu. Está valendo? Ai, Deus, por que, que o senhor não faz? Ele nem escutou isso, né? Tem nem... Eu estou aqui, você está lá, como é que eu vou fazer? Vem aqui que eu vou te dar. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado, com muita raiva. Então o pai disse, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Eu estou aqui, é meu, é seu. Você não soube aproveitar. Você nunca veio ficar comigo. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te exalto. Aleluia, obrigada, Jesus. Você foi demais para mim. Olha o que o Senhor fez para mim. Você pode lembrar um fato que Ele te fez. E, Jesus, é mesmo, você é real, você é vivo, você é verdadeiro. Olha o que o Senhor fez para mim, eu te amo. Eu te adoro, eu te exalto, eu te magnifico. Pai, você é maravilhoso. Eu estou aqui para conhecer mais do Seu doce amor. Eu te quero mais, mais e mais, cada dia. Eu quero experimentar mais de Ti. Você é a minha vida, você é a razão do meu viver. Eu não posso viver sem você, Jesus. eu não posso. Vai falando. Agora fica, te amo, Jesus, eu te amo. Não está amando nada, gente. E está pensando em tudo. Pensa em Jesus, focaliza Jesus, visualiza. Entra na presença dele. É dessa maneira que você abre o seu coração para Deus. Quando fala assim, abre o seu coração para Deus. Não é para trazer a faca, o bisturi e abrir aqui. Não é isso. Abre o seu coração para Deus, visualiza. Permite ele agir na sua vida, porque você realmente está sintonizado nele. Ele está de olho em você, você que não está de olho nele. Você está pensando em tudo. O que você vai fazer no fim de semana? Menos nele, o doador da sua vida. Comece a falar que ele é a razão do seu viver. Eu preciso de ti para viver, meu Pai. Eu te adoro, eu te amo. Você é a minha vida. Você é o meu provedor, o que eu tenho é você que me dá. Eu te adoro, eu te... Aí ele vai começar a ser o seu Senhor. O seu Deus. Está valendo isso? Isso é que é. O domingo, quando você vem aqui no domingo, é para você fazer isso. Não é para chegar 5 minutos antes. Nós damos 1 hora de adoração aqui para você treinar, fazer em casa. Vai falando baixinho, visualizando Jesus. Quando você percebeu que você já correu o mundo com a tua alma, traz ela de volta. Não, Jesus, eu vim aqui para te adorar. Quando você começar a entregar a sua vida dessa maneira, ele vai mostrar os caminhos dele para você. Porque os caminhos dele é para você andar nele. Então você vai andar no caminho de Deus que ele traçou para a sua vida. E isso vai ter retorno eterno, galardão. Você não vai ser uma pessoa religiosa. Cuidado, gente. Não é hora de ir lá em Jerusalém bater a cabeça naqueles muros. Isso aí já era. É hora de nós termos um encontro com Deus aqui no coração. Você pode pôr um louvor instrumental na sua casa, bem baixinho. Não põe aquela gritaria de rock, porque no céu não tem rock. Põe uma adoração baixinho de instrumental. Aquilo vai tocar a sua alma, porque a música Deus fez, o diabo que inventou outras coisas. Porque ele morava lá, ele sabe o quanto a música é de Deus. O instrumental vai tocar o seu coração. Você vai começar a se entregar em amor para Jesus. Estabeleça um horário e seja fiel nesse horário todos os dias da sua vida. Então você vai andar no caminho de Deus. Valeu, querido? Então glória a Jesus. Porque ele tem um plano para a sua vida e você vai conhecer o chamado dele para você. Em nome de Jesus, aleluia.